Depois vamos usar o microfone e peço também o favor de utilizarem o microfone depois quando usarem da palavra. Queria, em nome, enfim, do Parlamento e deste grupo de audiências no âmbito da Comissão de Defesa Nacional, dar-vos as boas-vindas, pedir desculpa pela demora na concretização desta audiência e agradecer-vos também a resposta rápida e a disponibilidade para podermos reunir. Como saberão e acompanharam o processo com o interesse próprio que terão e legítimo que têm, existe uma proposta de lei que tem que ver com a vossa atividade e, nessa medida, achamos absolutamente pertinente o vosso interesse em poderem dar-nos conta de quais são as considerações que entendem fazer sobre este diploma, que se encontra agora na Assembleia da República, no âmbito do normal processo legislativo, foi discutido na generalidade no plenário, irá ser, aliás, está agendado para hoje mesmo, na reunião da Comissão de Defesa Nacional, este tema para ser discutido, mas achamos que era a nossa obrigação, para além do gosto, naturalmente, em ouvir-vos. Eu passava-vos a palavra, porque, sobretudo, estamos aqui precisamente para vos ouvir, e pedi apenas que se identificassem quando usassem da palavra e gerirão as vossas intervenções conforme entenderem. Façam favor, muito obrigado.
Bom, muito obrigado. O meu nome é Paulo Guerreiro, eu sou representante de uma das agências de mergulho reconhecidas em Portugal, portanto, no caso, a Disabled Divers International, uma agência que é um pouco diferente das outras, porque tem como objetivo a certificação e a condução de programas para pessoas portadoras de deficiência. Portanto, sou um bocadinho aqui o elemento mais diferenciador neste grupo. No âmbito da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, que é quem tem, de acordo com a legislação, tem a função de ser o interlocutor do Governo e através do IPDJ, para estas atividades, para tudo o que diz respeito ao mergulho, nós constituímos um grupo de trabalho, presidido obviamente pelo Presidente da Federação, que é exatamente o elemento que falta, que está lá embaixo estacionado, composto por um representante de cada um dos sistemas que estão presentemente reconhecidos em Portugal. Estou aqui eu em nome da DDI, Disabled Divers International, está aqui o João Neves em nome da SDI, e o próprio Presidente, o Ricardo, representa a ACMAS. Neste grupo de trabalho temos vindo a discutir várias questões relativas à legislação que se prende com o mergulho recreativo e tão só. O nosso objetivo é o mergulho recreativo e não o mergulho profissional. Contudo, perante esta iniciativa legislativa de alteração da lei do mergulho profissional, existem dois artigos que nos dizem respeito a nós, ou pelo menos assim o entendemos, que é o cruzamento entre o mergulho recreativo e o mergulho profissional. E parece-nos haver margem para discussão nessa matéria, porque a forma como está, pelo menos no projeto de lei, não nos parece a nós, de forma nenhuma, ser que deva passar desta forma. Portanto, deve ser discutida, porque ela não parece... Nós estamos a fazer aí equivalências que não devem ser feitas, no nosso entendimento. Estamos a fazer equivalências entre mergulhadores profissionais para serem instrutores de mergulho recreativo, quando os mergulhadores profissionais nunca foram mergulhadores recreativos, de base, portanto não têm conhecimento nenhum do que é normas, standards, procedimentos, ou seja, tudo aquilo que o Governo a nós nos exige às várias agências para que sejam reconhecidas no Estado português, os mergulhadores profissionais não estão fora deste contexto. Portanto, este reconhecimento tácito parece-nos um pouco complicado de passar desta forma. E o recíproco, portanto, esses dois números que nós elencámos no e-mail que seguiu, portanto, que nós enviámos, em que há os dois reconhecimentos para os dois lados, pôr um mergulhador recreativo também a fazer trabalhos profissionais, nós também não vemos isso com bons olhos. E, obviamente, que o que nos importa mais aqui é a questão da segurança, né, das pessoas que possam estarem depois metidas nesse... que possam pedir essas equivalências e que pode acarretar aqui problemas no futuro. João, não sei se queres dizer mais alguma coisa.
Sim. Boa tarde, meu nome é João Neves, eu represento diving Scuba Diving International em Portugal e portanto, como o meu colega referiu, o principal problema aqui é que a área do mergulho profissional e a área do mergulho recreativo têm procedimentos completamente distintos. Portanto, nem um mergulho profissional prepara ninguém para atuar no mundo, digamos, do mergulho recreativo, nem o oposto. Ou seja, toda a formação no mergulho profissional rege-se por procedimentos, por práticas que não têm rigorosamente nada a ver com o mergulho recreativo. Além do que, portanto, as normas e os procedimentos para o ensino do mergulho recreativo encontram-se neste momento aprovados, reconhecidos pela tutela, regulamentados, e o mergulho profissional não tem qualquer paralelo, qualquer equivalência, portanto, neste aspecto, nem as competências pedagógicas para o ensino do mergulho recreativo. Portanto, nada disto. Isto é um completo desenquadramento, digamos assim, de uma atividade da outra. E, naturalmente, vice-versa. Portanto, o mergulhador recreativo não tem qualquer tipo de formação, digamos, que se possa equiparar àquela que é dada no mergulho profissional. E, evidentemente, não está preparado, nem deve estar preparado para desempenho de atividades profissionais. Portanto, há aqui algo que, da nossa parte, nos choca profundamente, porque, de facto, não há qualquer cruzamento com estes dois mundos. E, como tal, parece-nos um bocado extemporâneo, um bocado, enfim, surpreendente, que esta equivalência, digamos, seja contemplada neste projeto de lei.
Se me permitem, os meus colegas, antes de passar a palavra, ia só colocar duas ou três questões muito breves que eu acho que são úteis para todos nós. A primeira era se tiveram a oportunidade de dar conta dessa preocupação ao Governo em momento anterior à chegada da proposta de lei à Assembleia da República.
Não, porque não vi isso.
Ok. Em segundo lugar, se...
tomámos conhecimento através do site da Assembleia da República que a lei estava em debate.
Portanto, não houve nenhum momento em que tenham sido escutados pelo Governo.
Nem a Federação.
A Federação.
O Ricardo está cá, Ricardo não está aqui, mas eu posso responder para ele. Nem a Federação foi ouvida nesta matéria. Aliás, pela mesma razão, porque são tutelas diferentes. São tutelas diferentes. O mergulho criativo está no site de Estado do Desporto, IDP.
Okay. Portanto, sim, mas tendo em conta que tem estes dois artigos, como bem dizem, condicionam a vossa atividade, podia ter havido essa auscultação. E era depois um pedido, que era se poderiam sintetizar aquilo que consideram que devia ser efetivamente ajustado na proposta que o Governo apresenta, em que dimensão em concreto é que os artigos deveriam ser alterados em função daquilo que é a vossa opinião. Essa era a questão, mas, quer dizer, admito que não estejam preparados hoje para dizer, bom, a redação devia ser esta.
A redação tem que ser elementar. Isto é assim, não é possível fazer. Um dos artigos diz respeito à equivalência do mergulhador profissional para o sistema recreativo, em que pega num supervisor e o coloca como instrutor nível 3. Isto é uma atrocidade completa. É a mesma coisa que pegar numa pessoa que mete calçada aí na, 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 na no passeio, que faz umas calçadas muito lindas, e mete-o logo como regente de uma cadeira de arte e design. Não faz sentido nenhum. Vamos a falar, o instrutor nível 3 é o topo da carreira do mergulho recreativo. É um course director, é um regente de uma cadeira. Portanto, é um formador de formadores. Portanto, é uma pessoa que não passou pelo sistema todo, cai logo num nível de... Que depois, ainda por cima, quer dizer, com a lei do mergulho recreativo que nós temos, que é tão restringente em termos de requisitos para os cidadãos portugueses, já o mesmo não é por influência da Troika para os nossos concidadãos europeus, mas pronto, isso é uma coisa que ultrapassa o nosso governo e o nosso Parlamento, mas agora aqui estamos paralelamente com cidadãos portugueses, portanto, não faz muito sentido. E também o outro nível que tem, salvo erro, que é do especialista passar para instrutor nível 1, salvo erro, uma coisa assim de género. Instrutor nível 2, faz também qualquer sentido. Esses dois, para mim, deviam ser eliminados de todo. Quando muito, um mergulhador profissional poderia ter equivalência a mergulhador nível 2, no meu entender. E já é, porque é assim, para ser mergulhador nível 2, que é um mergulhador autónomo, há um conjunto de normas e procedimentos de segurança que se ensinam aos nossos alunos, que esses mergulhadores profissionais não tiveram essas normas, portanto, não tiveram essa aprendizagem. Portanto, eu admito que seja possível eles serem dados de alguma forma, mas também terá de ser, também terá cautelado. O outro, então, não faz qualquer sentido mesmo também, um mergulhador autónomo poder ser mergulhador profissional.
Muito bem, muito obrigado. Muito boa tarde. Nós, entretanto, eu ia passar a palavra aos meus colegas. Nós tínhamos estado a ouvir aquilo que são as preocupações que nos queriam transmitir. Eu se calhar, se a senhora deputada não se importava, eu perguntava se o nosso convidado enfim, acabou de chegar, mas que se ainda assim queria dizer alguma consideração relativamente às preocupações que vos trazem, sendo que os dois senhores já expuseram aquilo que são as preocupações, enfim, pelo menos algumas delas seguramente. Não sei se quer brevemente dizer alguma coisa e pedir-lhe que indicasse o seu nome e que usasse o microfone para ficar no registro, está bem, se faz favor. Muito obrigado pela presença também.
Bom, eu chamo-me Ricardo Manuel Ramos José, sou o presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas e a Federação também representa por inerência da sua ligação à Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas esse sistema de mergulho em Portugal. Eu não sei exatamente o que é que os meus colegas já falaram, portanto tenho alguma dificuldade em tentar acrescentar algo. No entanto, a nossa disponibilidade, acima de tudo, é total para tentar criar caminhos mais viáveis para o desenvolvimento destas atividades em Portugal. E neste momento, eu não sei se os meus colegas já avançaram, mas a Federação, juntamente com os sistemas de mergulho que estão reconhecidos em Portugal, desenvolveu ou criou um grupo de trabalho que procura discutir estes problemas para, então, termos, se calhar, uma legislação mais ajustada para as nossas práticas. Portanto...
Bem, ia passar a palavra à senhora deputada.
Eu faço também o que disse e o meu colega também já colocou essa proposta. Para nós era muito importante que nos fizessem chegar até nós as vossas preocupações, porque, por exemplo, eu fui relatora de uma proposta de lei e tive que realmente basear-me naquilo que tinha. E, portanto, ter as vossas preocupações, porque vocês conhecem melhor do que nós os problemas e as questões que querem colocar. Porque, primeiro, também não somos enciclopédias. Eu, pessoalmente, não pratico esse desporto. E é natural que depois haja sempre problemas, que podem ser pequenos, mas que são grandes, afinal. Eu já ouvi os seus colegas e já me apercebi que realmente existem lacunas que têm que ser vistas. Por isso, eu faço a mesma proposta que fez o meu colega, e também falou que existe um grupo de trabalho, era que se pudessem colocar em papel porque, por exemplo, eu sou da Comissão de Defesa, é natural, como já fui relatora, que chegue até mim novamente as vossas preocupações. E, portanto, eu tendo o vosso pensamento, aquilo que é a realidade, para mim é muito mais fácil defender esse ponto de vista. E era o que eu pedia, era se fazia faziam chegar. O que é que vocês pensam e as alterações que... Porque isso acontece, não é só aqui nisto. E na agricultura, quantas vezes alteramos depois e acrescentamos e vamos melhorar aquilo que já se, quantas vezes que já se tinha votado, mas depois que se tornou, dou-vos exemplo, portanto, por exemplo, apresentei um projeto de lei sobre a arte de chávega, mas sabia que não podia apresentar tudo de uma vez. E, portanto, irei apresentar agora aquilo que vai completar o projeto que foi votado. Portanto, é o que pode também acontecer aqui, não é?
Posso? Muito obrigado. Boa tarde, aproveito-me para vos saudar. E também fui apanhado um pouco de surpresa, porque quando iniciamos este trabalho, estávamos convencidos que todos os contributos estariam dados e estaríamos em condições de poder desenvolver esse trabalho. Não me parece que não aconteceu, e depois surge-nos aqui a questão de estarem ligados a duas entidades. Uns estão ligados à Direção-Geral da Administração Marítima, que é o caso do mergulho profissional, e outro competitivo, ou desportivo, ou recreativo, está ligado ao PDJ. Portanto, há aqui questões. A questão que eu queria colocar será um pouco, os meus colegas disseram, mas de uma forma mais organizada. Isto é, isto tem uma arquitetura. Este documento tem uma arquitetura que me parece bastante confusa, com muitas categorias. Isto, a minha opinião, a minha leitura, assim, muito simples do articulado. Daí, eu sugerir, se me permitem, que nesse contributo que nos vão fazer chegar, se olhavam para a arquitetura e procuravam dirigir questões concretas, nomeadamente excesso de categorias, ou entidades, ou habilitações, portanto, a formação académica de cada titular dessas categorias. E, portanto, era essa a parte que eu gostaria, se me permitirem, portanto, esta sugestão, no vosso contributo aparecer perante a proposta que têm, até mesmo atreverem-se, no bom sentido, de sugerirem aqui devia ser assim, acolá outra alteração e, portanto, isso iria ajudar de uma forma muito concreta e objetiva o nosso trabalho. Muito obrigado.
Se posso só fazer um reparo. Portanto, temos aqui uma proposta para a regulamentação do mergulho profissional. Nós somos mergulhadores amadores, recreativos. Portanto, quanto à sua preocupação em ver mais clarificado toda esta estratificação, não é? De facto, não nos compete a nós fazê-lo, porque isto cai, de facto, dentro do âmbito do mergulho profissional. No entanto, eu também tenho qualificações de mergulho profissional, embora não exerça. E, de facto, não há aqui nada que me choque em termos de estratificação nesse aspecto, não é? Portanto, com os vários níveis de mergulhador profissional. Porque é um pouco assim em todo o mundo. Nós não me parece que haja aqui nada de muito específico português, nem me parece que tenha sido aqui inventado nada muito diferente do que se faz e do que está, previsto lá fora. Portanto, era só isso, quer dizer. De qualquer das formas, não nos compete a nós debruçarmos exatamente sobre esse aspecto. O que nós sabemos, de facto, é que em nenhum lado do mundo existe este cruzamento, porque, pura e simplesmente, não existe. Não é? São coisas totalmente... Ou seja, se um mergulhador profissional quer desenvolver atividades dentro, no âmbito do mergulho recreativo, tem que passar exatamente... Sejam quais forem as qualificações que ele tenha no mergulho profissional, ele tem forçosamente que passar por toda a cadeia dentro do mergulho recreativo e vice-versa.
Estão em questão as questões de segurança dos outros mergulhadores que vão mergulhar com ele, não é só dele.
Também.
Ele tem competências para mergulhar, não há dúvidas sobre isso. Mas pode meter em questão a segurança das outras pessoas que vão mergulhar com ele, porque ele não está familiarizado com as normas e procedimentos que nós usamos no mergulho recreativo.
Eu correndo o risco de me estar a repetir, porque não ouvi realmente a introdução dos meus colegas, há aqui também uma questão importante, que é importante ressalvar, no fundo, que é estes sistemas de mergulho recreativo são sistemas com reconhecimento internacional. Muito mais, existem muito mais sistemas do que aqueles que operam em Portugal e que estão reconhecidos em Portugal. Existe uma mão cheia de sistemas reconhecidos pelo IPDJ, portanto, que habilitaram o seu reconhecimento ao IPDJ e foram reconhecidos, mas existem muitos outros que não passaram por esse processo ou porque não operam em Portugal, simplesmente, ainda, mas não quer dizer que não venham a operar no futuro, ou então porque não acharam que fazia sentido fazer esse reconhecimento por outras razões. O que eu quero dizer com isto é que qualquer reconhecimento, também caindo agora na hipótese de se fazer um reconhecimento de um mergulhador profissional a uma habilitação profissional dentro do mergulho recreativo, quando eu digo uma habilitação profissional, porque um instrutor desempenha uma atividade profissional. Não é? Para além de acompanhar mergulhadores, também os forma e daí oferece algum rendimento e tem a sua empresa associada a essa atividade. Esse reconhecimento também cairia num vazio que seria o vazio do Portugal, vamos dizer assim, porque para fora das fronteiras de Portugal, eu penso que seria muito complexo e muito complicado que uma equivalência que nós daríamos aqui no nosso território fosse reconhecida pelo sistema que tem sede internacional e que reconhece internacionalmente essas certificações. Porque, como os meus colegas acho que salientaram, penso, eles representam sistemas internacionais, tal como a Federação também representa a QMAS, no território nacional, mas o sistema não é nacional. E as certificações são transversais a qualquer lugar do território do planeta, desde que se faça mergulho e que exista esse enquadramento para essa prática. Portanto, existe também esta questão que é complexa depois na transposição da categoria profissional dessas pessoas que têm dentro do território nacional lá para fora. E, para além disso, se é para ser instrutor, o objetivo é formar. Se vamos formar, que habilitação vamos dar a esses formandos? Porque não vamos ter o reconhecimento internacional, então não lhes podemos dar uma carteira reconhecida. Portanto, há aqui um conjunto de questões que depois também, que eu acho que criam aqui alguma inviabilidade em alguns processos. Não sei como é que se poderia resolver, a tentar procurar um caminho para isto, mas assim, à partida, não vemos uma grande solução que seja clara para esta questão. Obrigado.
Nós é que agradecemos. Não sei se os meus colegas têm mais alguma questão a colocar. Então, eu, renovando o nosso agradecimento pela vossa disponibilidade e pelos vossos contributos, iria também sublinhar o nosso interesse em podermos ver materializado num pequeno texto aquilo que são o conjunto das vossas preocupações, mesmo aquelas que extravasam o âmbito estrito deste diploma, porque é matéria que poderá, aliás, como muito bem disse a senhora deputada, vir a ser trabalhada no futuro no âmbito das competências do Parlamento, pelo Parlamento, ou não sendo, podemos naturalmente encaminhar para aquela que for a entidade com competência para dar sequência às vossas preocupações e, portanto, para o nosso trabalho ou para o trabalho de alguém, os vossos contributos seriam interessantes. E no que diz respeito, em concreto, às questões que colocaram, nomeadamente dos dois artigos desta proposta do Governo, também seria interessante que pudessem assinalar aquilo que deveriam ser as alterações ou simplesmente os aspectos que deviam ser retirados, que do vosso ponto de vista não são adequados. Isso também era matéria que nos seria muito útil. E quanto mais rápido, melhor, mas enfim, na medida da vossa disponibilidade, que nos fizessem chegar, têm o contacto dos serviços da Comissão para onde devem enviar esses contributos e mais uma vez agradeço o vosso contributo e o vosso ato de cidadania de estarem envolvidos na construção, enfim, destes diplomas que nos competem a nós, mas que ganham com o vosso saber, com o vosso conhecimento. Muito obrigado.